Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Mente Nutrida, o canal para nutrir a sua mente, para trazer insights, motivação. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que vai trazer muita coisa boa para você, eu tenho certeza, para você que está assistindo, nos ouvindo, né, no podcast e nos assistindo aqui no através do YouTube, que é o Thiago. Eu vou errar o nome dele, mas não tem problema. Thiago Yukiu. Yukiu?
Não, Yukio
Yukio
Nishiyama.
Nishiyama. Eu não conheço ele pelo nome. E é muito engraçado o apelido, né? Porque apelido, tipo, você conhece a pessoa pelo apelido, você não consegue mais chamar ela pelo nome. Eu conheço ele por Japa. Então, assim, eu vou te chamar de Japa,
Beleza.
né? Foi assim que o Marcelo começou a te chamar. Você já tinha esse apelido antes?
Não, tinha não, mas.
Ele que colocou e aí a galera começou a te chamar assim?
No jiu-jitsu era. Todo mundo me chama de Japa, né? Às vezes até perguntei
Legal.
pro Marcelo, falei, duvido que o professor sabe meu nome.
É,
E aí,
ninguém.
falei, professor, qual é meu nome? Aí ele travou assim, não sabia.
É Japa, pra nós vai ser Japa. Não, mas é o Thiago. Mas eu vou falar Japa, não tem
Tá?
como, né? É, ele é o dono da Ouro Preto, olha aqui, ó. Ai, gente, é maravilhoso. Eu sou Nutri e eu sempre libero a galera a comer nas refeições livres, né? E aí, Japa, tudo bom? Seja muito bem-vinda.
Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Tô bem.
Imagina. Tá de boa?
De
Tá
boa.
nervoso?
Não.
Já fez gravação assim?
Já
Não.
dei entrevista pra SBT?
Oh, sério? Do quê?
Sério.
Como é que foi?
Foi da Ouro Preto mesmo, né? É, eu acho que foi no ano de 2017,
Olha que
18.
legal. Gravado ou ao vivo?
Foi gravado.
Ah, menos mal,
É.
né? Então tá, então de boa. Quero saber tudo, porque você é muito jovem. Você tem quantos anos?
Vou fazer 27.
Cara, você é muito novo. Tipo, da onde que veio essa mente empreendedora, essa mente nutrida? Como é? Da onde que surgiu? Você sempre quis ser empreendedor?
É, parando pra analisar o meu passado assim, eu sempre quis, né? É,
Sério?
porque no início, desde pequeno, meu sonho era ser dentista.
Ah, quantos
Daí.
anos você tinha essa?
Ah, sempre foi quando os meninos da minha sala falavam, ah, quero ser bombeiro, policial. É, caminhoneiro, não sei o que, não sei o que, médico. Eu sempre falei, quero ser dentista.
Tá.
Desde pequeno. E aí. Só que eu não queria. Eu sempre quis ter o meu próprio. Minha própria, meu próprio consultório, né? Tá.
Ser dentista, mas não trabalhar para os
Isso,
outros.
exato.
Tá.
E aí no, na minha caminhada acabou que bati na trave para passar no UNB, porque lá em casa era só o UNB.
Você fez, tentou odonto.
Isso. Aí bati na
Tá.
trave duas vezes.
Por que
Aí.
lá na sua casa é só o UNB? Como assim?
É, porque os meus pais, né, sempre cobraram isso da gente. É, ainda mais sempre pagaram escolas particulares, inglês, outras línguas e tudo
Então,
mais.
faculdade tinha que ser pública.
Era meio que obrigação,
Tá.
né? Daí os três passaram lá de casa, somos três, eu, meu irmão e minha irmã.
Ah.
Os três passaram em federais, só que ninguém formou em federal.
Olha!
É,
Eles
mas.
passaram para quê, cada um?
É. O meu irmão foi veterinária,
Ah.
passou em veterinário em Viçosa, passou em gestão do agronegócio no UNB. A Júlia passou no terceiro ano para farmácia, aí os três lá.
Ó.
E eu fui estudar farmácia em Ouro Preto.
Você terminou o terceiro colegial,
Isso.
aí você tentou para odonto na UNB, não
Isso.
passou. Aí você foi fazer a federal em São Paulo.
Em Minas.
Em Minas, em Minas. Aí você prestou para quê?
Daí lá não tinha odonto, né? Aí eu joguei a nota do Enem. Meu pai pegou a nota e falou: vamos jogar lá. Jogou a nota no Enem, ó, tá dando pra ir pra farmácia em Ouro Preto.
Então,
E.
a sua família tinha esse negócio de tem que ter faculdade.
Tem que ter faculdade.
Tipo assim, não existe filho meu não ter diploma. Um diploma embaixo do braço tem que ter.
Exato.
Tipo assim.
Tipo assim, não,
E
é
olha que
isso.
interessante isso, conversar sobre, porque, tipo assim, não serviu de muita coisa pra.
Não. Eu fiz. Acabou que quando eu larguei a Federal de Ouro Preto, fiquei 2 anos lá, eu voltei e aí, né, por ser o mais velho, tinha que dar o um exemplo pros meus pais.
Você é o mais velho.
Sou mais velho. Aí me botaram pra fazer. Aí eu falei, escolhe um curso. Aí eu fui fazer administração.
Então você
Administração.
se
Seu, quer dizer,
formou em
formei.
farmácia.
Não, fiquei 2 anos lá.
Ah, tá. É que eu te interrompi. Então você ficou 2 anos farmácia. Por que que
Isso.
você largou?
Ah, não tava encaixando.
Não era, né? Não. Também, seu pai chegou e falou, ah, vamos pegar aqui a nota, vamos ver o que que vai dar.
Não tinha um tesão, né? A gente tá fazendo curso.
Aí você parou. E como que foi pra você decidir parar? Porque muitas pessoas fazem 4 anos de faculdade não gostando, mas só pra terminar.
Uhum.
Como foi pra você falar pros seus pais, ó, eu não quero farmácia?
Bom, então, é até bom falar disso, né? Porque foi um momento... Era assim, uma... Amava morar lá, amava as pessoas, eu morava em República Federal.
Ai, então, que legal!
É muito legal. É, fiz muitos amigos, mas o meu interno, assim, falando, cara, o que que eu tô fazendo? Não é o que eu quero, né? Que eu ia formar só pra ficar na República, né? Só pra ter meu quadrinho lá. E não era isso. Assim, sabe quando você acha o seu propósito?
Sim.
Não tava encaixando. E no momento que eu estava lá, eu sempre estava falando, cara, eu preciso, sei lá, trabalhar, preciso fazer alguma coisa, quero ganhar dinheiro, quero, né?
E na época estudar. Você não estava trabalhando, só estudando.
Não.
Tá.
É, ficava lá, meus pais mandavam dinheiro, e aí ia para a faculdade, faltavam umas aulas, outras. não estava com tesão, né, para
tá.
continuar o curso.
Aí você falou, não quero mais fazer,
não quero
e
mais
seus pais?
Fazer. É, tomei a decisão. Então, é bom, como estava nessa... divergência, gosto de morar aqui, mas não gosto do meu curso, pro meu interno tava uma merda, né? Assim, é quase uma depressão mesmo.
Caramba,
sabe?
É mesmo.
É, porque não tá feliz, né?
Sim.
E aí chegou um momento que eu liguei pra minha mãe chorando, liguei pra alguns ex-alunos, falei, ó, cara, não vai dar mais, né? E nesse momento eu ia ser o sucessor lá de hierarquia da República,
oh.
né? Então... Era um momento de decisão bem... É porque, assim, lá leva a sério. Isso, isso é muito levado a sério. A República não é aquele negócio de...
Eu tô pensando em filme americano.
Não, não é isso.
Eu tô pensando, tipo...
Tem muito, assim, de coisa de festa e tal, mas... República me formou também como pessoa.
É mesmo, tipo disciplina.
Organização, limpeza de casa e tudo
Olha.
Certinho, né? Não pode ser nada bagunçado.
Legal. Aí você ficou nesse conflito, ligou pra mãe.
É, liguei pra mãe, pro meu pai, falei, ó, não vai dar mais. E aí eu chorando já, né? Porque ao mesmo tempo eu queria voltar, mas não queria voltar.
Puta, que dor, né?
Mas eu falei, cara, se eu não tomar essa decisão, o quanto antes pode ser pior. E aí...
Você tinha quantos anos?
Tava com... Foi em 2016, 2016, eu acho, 2015, 2016.
Eu sou horrível. 6 anos atrás, você tá com 27? Você tinha 21.
É, 20.
Tá.
Eu passei com 18, né?
Isso.
19.
De 20 pra 21.
É.
Aí decidiu, beleza, e depois desse dia que você decidiu, você ficou feliz?
Não.
Ou ainda ficou, puta, será que eu fiz certo?
Tanto é que eu fiquei um mês assim, em casa, e eu falei, eu tenho a opção de trancar a faculdade, ou, trancar minha matrícula na faculdade, ou... desfazer minha matrícula. E aí eu falei, pensei, é o que eu quero? Tava feliz lá? Não estava. E aí eu fui, encerrei minha matrícula e tomei a decisão. Aí
tipo,
meu pai falou, vai fazer cursinho pra passar no UNB.
Puta merda!
Pô, já fui eu de novo.
Mas caraca, vamos lá, o que faculdade eu irei fazer?
Aí
a gente não pode culpar, assim, os pais, porque
não.
É o que a gente... como é que eu diz, assim? Meio que a
porque
vida...
é o melhor pro teu filho.
É, não, e o melhor porque as pessoas mais velhas acham que você, com diploma, você vai ser alguém na vida,
exato,
né?
Exato.
Tipo assim. E sem diploma, meu Deus, o que meu filho vai fazer?
Uhum.
Né? Tanto que seu pai falou, tá, agora você vai fazer outra faculdade.
É.
E aí?
E aí... Nisso, eu ter cursado o curso de farmácia, né, me serviu pra mostrar que eu não queria a área da saúde, né, e que um tempo lá atrás, na época de escola, um professor que eu era muito próximo, me perguntou qual curso que eu queria, eu falei, odonto. Aí, tá maluco? Odonto? Aí eu, odonto. O pessoal da sala, a turma, cara, é a cara dele, é a cara dele. Aí ele, não é a cara dele é ser vendedor.
Olha!
Aí eu, vendedor? Fiquei olhando assim, falei, puta, não sei se você vendedor, né?
Que interessante. Aí deixou, passou.
É, isso aí foi lá no ano de 2013, 12, né?
Tá.
E aí o tempo correu.
Sim.
Tô aqui hoje.
Aí, calma, mas eu ainda tô buscando lá atrás. Aí seu pai falou lá pra você escolher.
É, escolhe um curso, né? É. E aí, nisso, o curso de farmácia serviu pra dizer que...
Cara, não quero área da saúde, vou escolher humana, você escolheu, né? Aí você foi fazer qual?
Fui... Aí eu tava... Minha mãe é economista, e eu falei, eu acho que eu vou pra economia. E eu gosto dessa questão de economia, né? Mas nisso eu falei, não sei. E a gente já tava com a empresa nisso, né?
Ah, já tava a empresa. Tava. Ah, então vamos lá.
Vamos lá.
Quando que surgiu a empresa?
Em 2016, assim que eu voltei.
Você voltou.
Voltei de Ouro Preto.
Voltou de Ouro Preto.
Isso. Meu irmão e minha irmã estavam vendendo pão de mel nas escolas da ex-sogra do meu irmão.
Vendendo pão de mel na ex...
Nas escolas da ex-sogra do
da
meu irmão.
Da ex-sogra, tá. Por que que eles estavam vendendo?
Eles estavam vendendo... Meu irmão tava na UNB já, minha irmã tava na escola ainda. Minha irmã queria trocar o celular e meu irmão queria ir de moto pra UNB.
Aí eles fizeram isso pra conseguir mais dinheiro.
É, foram fazendo isso pra...
Puta merda, que legal.
Mas lá em casa, tipo, eu ia pras festas, aí falava com com um amigo meu, por exemplo. Tem um amigo João, aí ele fazia as festas na casa dele. Daí eu pedi autorização pra minha mãe. Você sabe, né? Os jovens hoje em dia bebem antes dos 18. Pedi autorização, pegava, comprava bebida e vendia na festa. O bar era meu.
Caraca.
E a gente ia fazendo isso.
Calma aí, o que que você fazia?
Eu comprava bebida e vendia nas festas.
Cara, você já tinha essa mente empreendedora, então.
É, meu irmão comprava balinha, juntava o dinheiro da mesada dele, comprava balinha. Aí, por exemplo, na escola não pode chiclete. Na nossa época eu já não tava mais podendo chiclete. Mas meu irmão ia lá no atacadão, comprava dinheiro da mesada dele, pegava o dinheiro da mesada, comprava o chiclete e vendia. Pegava as balinhas, mais 10 centavos, 20 centavos mais barato que o da lanchonete, não sei o que. Aí ligavam, né? Dona Ana, pera aí que o negócio tá acontecendo, seus filhos estão fazendo comércio.
Vendendo chiclete, né?
É. Tipo... Essa questão das bebidas foi até...
Isso daí deve ter dado treta.
Deu. Uma vez deu, né?
E aí...
É
de boa. Agora deixa eu te perguntar, você tem, a sua família tem boas condições? Você tinha condições de tipo pedir dinheiro para seus pais?
Tinha.
Ah, então você poderia pegar grana com seus pais?
Uh-huh.
Então isso veio de vocês, não era pelo fato do dinheiro, era isso. Pelo quê?
Não sei, né? Acho que vontade de querer mais, não sei. A gente sempre teve boas condições, sempre estudou em boas escolas, sempre morou bem. Meus pais são concursados desde os 18 anos.
Olha!
Né? E aí...
Não, isso é interessante, por quê? Porque eu trouxe... Quem que eu trouxe da última vez? Que foi o Michael, o cabeleireiro, que ele contou. Ele era da roça, sem condição nenhuma. Então a gente tá vendo aqui um outro lado. Uma pessoa que tem condições, sua família tem condições, você poderia estar super mega acomodado, tipo, podendo fazer várias faculdades na UNB. E, não, se você fosse uma mente, sabe? Só que não, você queria mais. E o mais interessante foi vocês três, né? Os três irmãos com essa mente. Aí, beleza. Aí, quando você voltou, eles estavam vendendo lá pão de mel. E aí, você curtiu?
É, eu meio que não participava muito disso, porque meu pai já tinha falado, tu vai fazer cursinho, tu vai passar, vai fazer o UNB. Escolhe um curso, vai fazer o UNB. Aí, nisso eu ia pro cursinho, né? E aí, beleza. Aí, nesse... Tá, os meus irmãos achavam o preparo do pão de mel muito trabalhoso, né? E aí, eles pegaram...
Eles que faziam.
Eles faziam.
Nossa, tô impressionada.
Aí, eles comentaram com a minha mãe. Minha mãe foi comprar aqueles brownies de caixinha, pra que só mistura, faz essas coisas assim, e bota na forma mesmo. Meu irmão gostou, comeu e falou, vamos vender esse negócio aqui. Aí minha irmã foi e falou, não vai vender. Eu, se for vender, eu não tô mais participando.
Por quê? Porque
ela não achou gostoso.
Ah, ela não gostou.
Não gostou não.
Ah, tá.
Aí, nisso ela contra a ideia do meu irmão de vender, falou, se vender, eu tô fora. Começou a pesquisar receitas. E aí começou a achar uma semelhança, nas receitas que ela procurou, tinha muita coisa parecida. E aí ela falou, ficou bom, mas dá pra melhorar nisso, pode ficar mais úmido. Aí então jogava, fazia uma proporção
e
pra outra.
E quantos anos? Ela tinha quantos anos?
Ah, ela devia ter uns 15.
Gente!
14, 15 anos.
14 anos.
Uns 14, 15 anos.
Tá.
Aí até que a gente chegou nessa receita.
Ah! Essa aqui?
Essa aí. Cara, não tem, eu já vi muito brownie parecido, mas não tem nenhum brownie igual.
Tô chorando, não, gente. Tem. Vocês são muito novos. Aí, achou a receita? É. Então, estamos no iniciozinho, no nascimento da Ouro Preto.
Uhum.
Aí, quando chegou, e aí?
E começaram a vender, no prédio.
No prédio. Quanto? Você lembra quanto que era?
Quanto que, quantas unidades?
Quanto que vocês cobravam quanto?
Cara, eu acho que era R$2, R$3.
Aí você que fazia uma embalagem...
Não, eu não tava participando ainda.
Ah, você só tava observando.
Eu só observando.
Ah, tá.
E eles...
Tu tava fazendo cursinho.
É. Tiago, entra aqui, não sei o quê, entra com a gente. A gente precisa de alguém pra vender e tal. Aí eu, não quero. Eu vou ajudar vocês a vender, mas não quero. Aí, tá, numa dessas...
E os seus pais, os seus pais?
Ah, meus pais...
Felizes ou meio que...
É, felizes. É, porque lá em casa, o que que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, mesada cortada. Porque eles sempre cobraram uma coisa. 18 anos, maioridade, vocês vão fazer como a gente fez. Conquistar tudo. Que é...
Nossa, seus pais são incríveis, cara.
São bons, muito...
Eles são japoneses?
Meu pai é.
E a sua mãe?
Minha mãe é descendente de holandeses.
Nossa.
É.
Caraca.
Eu sou o típico brasileiro, né? Tem tudo aqui
uma
no sangue.
Uma mistura.
É.
E aí, 18ão, então, te vira.
Te vira. Acabou, cortou a mesada, só roupa, comida e estudos.
John, querido John.
É, foi isso.
Que legal. Aí tá, vamos lá. Aí você só observando, a galera vendendo. E aí, quando que teve o interesse real?
Meio, eles faziam isso, mas meio que eles não apoiavam muito essa ideia nossa. Né? E aí eu vou entrar na parte que eu entro na sociedade.
Ah, tá? Sim.
O Pedro e a Júlia estavam vendendo.
Sem administração? Tipo assim, faz, vende, não, já com...
com administração.
Com administração?
Os meus irmãos são duas pessoas super organizadas, metódicas e trabalhadoras.
Caraca!
Muito.
E aí eles, tipo, já sabendo quanto o real custo do produto...
Custo do produto, lucro, capacidade produtiva... Tempo de forno, tempo de forma, capacidade produtiva por dia, por hora, que mais? Quantidade que era vendida, tudo.
Sobras.
Sobra. Massa. Com o intuito de comprar um celular e uma moto.
E ainda não tinham ainda pego esse dinheiro pra gastar,
não.
Na... Tá.
Tudo juntado.
Vamos lá, aí foi a parte que você entrou.
E aí cada um botou R$100. Tiago, entra, coloca R$100. Tiago, entra.
Nossa, tá adorando.
Aí eu, não eu quero agora, não. Vou. Deixa essa empresa crescer um pouquinho mais que eu pensava assim. Falei, pô, vou entrar no negócio aqui, sei lá, né? Ficar. Eu fiquei um pouco receoso, né?
Falei, em que sentido?
Ah, vou pegar meu dinheiro e vou colocar aqui. Não sei, né? Sei lá quando que eu vou tirar. Né?
Sim, era R$100, sim, imagina.
Sim.
Hoje R$100 a gente. As pessoas, né? Você não,
reais,
você tá dando valor lá no dinheiro. Isso é muito importante.
Eu dou muito de valor.
Oh.
Aí entra. Não, vou vender pra vocês. Peguei. Meu irmão fez uma fornada. 20 unidades. Isso era o que eles vendiam assim. Em 2, 3 dias, né? Fui pro cursinho. Cheguei no cursinho, tinha uma galera que eu conhecia já, né? Porque. Sempre fiz muitos amigos e tal. Chegando com assim, ó, minha irmã tá vendendo esse brownie aqui. Ela quer comprar um celular e meu irmão quer trocar de moto. Aí, não, vou comprar pra ajudar sua irmã. Meu primeiro amigo, acho que foi o Murilo. O Murilo deu uma bocada assim e falou, que é isso? Como é isso? Antes da aula começar, tá? Eu cheguei lá antes e foi antes da aula começar. Já vim, comeu, ele não quer mais dois. Aí
gente.
O outro ouviu. Tal, foram ouvindo, eu vendi tudo. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, tenho três coisas pra te falar. Uma. Primeiro, ele, o que que foi, velho? Aí eu, ó, uma. Vai na minha gaveta de cuecas e pega R$100.
Ah, tu decidiu entrar.
Vai na minha gaveta de cuecas e pega R$100. Aí ele, pra quê? Aí eu falei, tô dentro do negócio. Aceita ainda? Aí ele, aceito. Aí entrei. Segunda coisa, produz mais 20 ou 40 brownies. O que você consegue me entregar antes do intervalo? Aí ele, consigo uns 40.
Antes, no mesmo dia,
no
antes
mesmo dia,
do intervalo.
No mesmo dia. Consigo uns 40. Aí ele foi, eu falei, beleza. Aí eu falei, terceira coisa, eu vendi tudo. Aí ele, caraca, meu Deus, a gente vai ficar rico, a gente vai ficar rico, a gente vai ficar rico. Aí eu, bora, moleque, vai, vamos, pega
atrás. Meu Deus.
Eu também. Eu tava conversando com um cliente, porque eu faço muita rota com o vendedor. Eu tava conversando com um cliente, contando a história e tal. Ele contando a história dele. Eu também, eu chorei no dia, né? Porque assim, a gente investiu R$300 e hoje em dia...
E sabe o que que é, Japa? Eu tô lendo o livro Aquele Mente Milionária lá, que eles falam sempre a mesma coisa, né? Tipo, primeiro, você tá falando tudo que realmente é o acreditar, o dar valor...
O fazer,
o trabalhar... Porque as pessoas também não têm medo de trabalhar, têm vergonha de trabalhar. Então, não. Então, você está falando tudo que realmente eles falam. O acreditar, o executar, o não ter medo de colocar a mão na massa, sabe? Aí ele fez e você vendeu
Fui lá e vendi tudo.
Não, a galera deve ter pirado,
não,
né?
Não, o nego ficou doido. Aí eu fazia 2x5. Aí eu vendia, aí meu irmão ficava meio louco, né? Ele falava... Que isso, cara, que você tá fazendo? O preço do brownie, vamos supor, era... Exemplo, né? Eu falei lá que era R$2, R$3. Mas, assim, eu fazia, sei lá, 5x10.
Tipo, você... É, promoção.
Não, eu não lembro mais o valor, mas era assim...
Você fazia uns
combos. Barato. Tipo, muito barato.
Entendi.
Então, eu fazia uns combos assim, pague 2, leve 5, entendeu? Meu irmão ficava maluco. Ele fala, bicho, vai me falir, velho. Você já tem pensado, que merda que eu fiz de ter colocado meu irmão na empresa.
Tipo, ele tá vendendo tudo, mas também, né?
É.
E aí?
E aí, nisso a gente... Aí a gente tava fazendo os brownies, falava assim... Começava e fazia, sei lá, 300 brownies. Ia vendendo. E ele levava pra UNB, eu pro cursinho e a Julinha pro Sigma, né? Que ela estudava no Sigma de Águas Claras. E vendendo. Chegou um momento que a Júlia virou pra gente e falou, cara, eu não vou mais vender.
Por quê?
Eu quero focar. Eu tô fora da empresa.
Nossa.
Lá na frente, ela já acreditava tanto na empresa que ela falou bem assim, lá na frente vocês me pagam. Até hoje a gente paga ela.
Nossa, que legal.
É. Lá na frente vocês me pagam.
Aí, mas espera lá. Ainda tudo produção dentro de casa.
Tudo.
Quando ela saiu, ainda era algo pequeníssimo.
Isso.
Tá. Aí ela saiu, então ficou só você e o seu irmão. Qual é o nome do seu irmão?
Pedro.
Que eu falei pra tentar trazer ele, mas é difícil,
mas aí,
né?
Mas tá lá na empresa, né?
Tá. Aí ficou só você e o Pedro.
Isso.
E aí?
E aí a gente foi tocando.
Indo tudo, vendendo cursinho, você ainda fazendo cursinho pra...
Foi mal.
De boa. Fazendo cursinho pra prestar o UNB. Porque
UNB.
Seu pai estava esperançoso aqui.
É. Como é que é, gente? Como é que fala primeiro, primogênito?
O primogênito.
Primogênito. Dele, né?
Tinha... Tem que ser falar, mas é...
E eu meio que fiquei na pressão, né? Porque meu irmão tava fazendo UNB.
Ah, ele fazia o quê mesmo?
Ele fazia... Aqui na UNB, ele foi pra gestão do agronegócio. Ele tinha passado em Viçosa, Minas Gerais também, que era colado lá em Ouro Preto. Só que aí eu acho que ele não foi porque, assim, ia ficar só meu pai, minha mãe e a caçula em casa. Dois fora de casa, né?
Ah, que filhos lindos.
Vocês. Ele ficou meio... Acho que ele ficou meio pensativo. Namorava também, né? Então eu falei, não vou.
Também.
Ficou.
Tá.
Né? E aí, onde que a gente ia parar? Tá vendo como eu
pensei isso? E eu também, mas eu puxo, peraí. Você, eu perguntei dele...
Tá, fazendo cursinho, né?
Do cursinho, aí você falou primogênito, tinha que fazer faculdade.
Aí eu vendendo cursinho, minha irmã no Sigma e meu irmão na UNB.
A sua irmã ainda tava na escola?
Tava.
Senhor. Tudo novo, tá?
A ideia é meio que dela, né?
Olha aí, e ela na escola, 15
anos. Na escola.
E aí?
E aí chegou um momento que ela falou pra gente bem assim, eu não vou mais vender, porque ela é sempre muito estudiosa. Dos três...
Não, isso, beleza. Aí eu quero saber da faculdade, se você entrou na faculdade.
Na UNB.
É.
Não.
Ah, então você não fez.
Como? Eu só voltava pra sala quando eu vendia tudo.
Então você ficou no cursinho só pra vender.
Só pra vender.
Tá, aí vamos dar então agora um passo pra frente.
Tá, um
quando
passo
foi
frente.
Um avanço da Ouro Preto?
Então,
já era o nome Ouro Preto?
Primeiramente virou um nome, era tipo Lepedi.
Lepedi? O que era?
Era tipo Te Pedir, era alguma coisa assim em espanhol, né?
Ah.
Aí a gente, aí beleza, vai ser esse nome e tal.
Lepedi?
Aí a gente chegou pro brainstorm lá de formação de marca, de logo, não sei o que e tal. Cara... Lepedi, beleza, aí, com a dificuldade pra entregar o trabalho, né? Aí eu falei, cara, a gente podia fazer uma ação de marketing como se o brownie fosse o nosso Ouro Preto. Aí todo mundo olhou, assim.
Ouro Preto.
Aí, não, esse tem que ser o nome, não sei o que. Então,
caramba.
Aí virou Ouro Preto, como se fosse o nosso Ouro Preto.
É.
Né?
Aí ficou.
Aí ficou. E aí, isso aqui é tudo em homenagem às igrejas, a todo, né? Aquela... aquele patrimônio tombado de Ouro Preto, né?
Olha, aí tá.
Os
Aí,
raios também.
e aí essa embalagem,
Sim.
tudo aqui, foi dentro de casa ou já dando aquele primeiro passo?
É, isso aí foi. A gente tava dentro de casa, mas a gente já tava com intenções de começar a vender, né?
Tá.
Porque como começou? Minha irmã, no início era nós três, cada um vendia num lugar e juntando dinheiro e indo. Quando a minha irmã falou que não ia mais vender, a gente, putz, grila, é menos
Um
uma
ponto.
grana, né? E era uma grana boa.
É.
E aí a gente foi no prédio, no condomínio, a gente vendia o brownie, pegava o brownie, colocava cobertura em cima e uns toppingzinhos, negresco, Oreo, M&M e tal, ia vendendo. Beleza. Quando minha irmã falou isso, meu irmão falou: a gente não vai perder, vamos pegar uma mesa, uma bancada de pallet, mandar fazer e vamos botar lá na frente. E aí, como eu era mais articulado e tal, né? Eu que ia. Então eu chegava lá 10 horas da manhã e saía de lá 2, 3 horas da tarde. O sol batendo na
Aonde?
nuca.
Isso, embaixo do
De
condomínio?
frente pro Sigma. A gente
Ah, tá.
vendia assim em casa, no condomínio. E aí era toda hora a gente indo lá, ligando, que cheiro é esse? Meu Deus do céu, o que que é isso, né?
Caraca.
E aí foi indo, foi indo, foi indo.
E os seus pais nessa hora? Tipo, gente, mas o que que vocês estão fazendo?
Eles apoiavam, mas não
Meio que
sei.
até hoje, não é assim? Tipo,
Hoje em dia
não.
a gente meio que assim, meio que calou aquela, olha, tá saindo um concurso, olha, tá, vai estudar para concurso, não sei o
Tipo,
quê.
imaginei,
Concurso da
até hoje seu pai
polícia.
aparece aqui, olha quem
É,
saiu.
tipo, saiu o concurso TJ, não sei o quê, tá. E aí até hoje, assim, meio que fica até, mas eles meio já desencanaram, né? Hoje em dia eu já moro sozinho, né,
Pois é, vai
com
ser
a mulher que você vai.
papis. Ela tá de quanto tempo?
8 meses.
Meu Deus, eu
Bom
até
demais.
falei pro Marcelo, eu falei, eu preciso chamar ele antes do bebê nascer.
É.
Porque vocês sabem que os 3 primeiros meses vão ser
Ah, meu
tensos, né?
Deus.
Vai, primeiro pulão
E
fora
aí.
de casa.
Aí nisso a gente levando, fazer os brownies. Corre, 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 corre. Fazer de manhã cedinho. Corre, 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 corre. E vai pro Sigma vender. Ia pra lá. E vendia, e assim, era 500 pila por dia.
Caramba, na frente
Entrando.
da
Na
escola,
frente
né?
da
Quando ele fala
escola.
Sigma, ele tava na frente da
Na
escola
frente da
lá.
escola, não dentro, fora, né?
Fora.
Aí eu falei, cara, peraí que eu vou fazer um negócio. Fui lá, lá no cursinho que eu fazia. São nossos clientes até hoje, tá? Fui lá no cursinho que eu fazia. Cheguei na dona da lanchonete e falei, dona Simone, e seu Roger, então, eu vendia X brownies por dia aqui. Vamos fazer um negocinho e tal pra gente continuar vendendo. Na hora ele aceitou. Ele me ligava todo dia. Preciso de 200. Preciso de 200. Preciso de 200. Preciso de
E
200.
quem assava esses?
A gente.
Meu
Aí
Deus!
começou a produção. Aí nessa hora que vem meio que o day one, né? Que é quando minha mãe vira pra gente e fala: aqui não dá mais. Eu comprei esse apartamento só por causa dessa varanda. Vocês estão tomando conta dessa varanda. Pega as coisas de vocês. Eu não tô desincentivando. Pelo contrário, tô incentivando. Tá na hora. Vocês têm uma semana pra sair de casa.
Meu, ela é linda. Ela, tipo, dá prazo, ela fala mesmo pra evoluir, né? Coisa boa.
Vai, pega e vai caçar uma loja pra vocês.
E
Vocês têm
aí?
uma semana. No mesmo dia a gente achou a loja. Aí foi, fechou a
Onde
loja.
foi? Onde você morava nessa
A
época
gente
com seus pais?
mora ali no.
Em Águas
No
Claras.
Natural.
Aí
Natural.
você encontrou uma loja onde? Em Águas
Lá
também?
na QS5 ali.
Arniqueiras.
Areal, né?
Areal,
Areal.
areal.
Saiu ali de onde você mora, passa
Tá.
no balãozão do prédio dos meus pais e sobe um pouco assim.
Tá.
Naquele rumo ali.
Encontrou lá, falou, vai ser aqui.
Isso.
E aí, equipamentos, forno e tudo
Aí,
mais.
nisso, a gente colocou um amigo nosso de sócio, o Marcos. Aí o Marquinho entrou. Aí a gente foi e investiu em.
Por que que você precisou dele? Pra ter mais capital?
Como a Juninha saiu. A
Aí
Juninha
você
saiu, a gente
pegou
falou,
mais um.
a gente é muito amigo, né? É muito amigo os três. Então, bota o Marquinhos. Aí o Marquinhos entrou, o Marquinhos. Ele tinha ido morar em outra cidade. Não tava mais morando com a mãe dele, e era a oportunidade dele voltar.
Olha.
Vamos chamar. Aí entrou o Marcos. E a gente foi e comprou um forno de 5 telas. Dá pra fazer uns 400 brownies por fornada. Num lugar, acho que era assim, uns 70 metros quadrados no máximo. Não, mentira.
70 é
50,
grande.
50 metros quadrados.
50.
Era de 25 a 50 metros quadrados, mais
Tá.
ou menos. Contando loja e uma partezinha de fora da loja.
Tá.
Aí a gente foi, comprou um forno de 5 telas e ó, batendo na mão ainda, um tempo na mão. Depois, mais pra frente, a gente foi lá e comprou uma batedeira.
E ainda sem funcionários para ajudar a fazer. Quem
Não, não.
fazia era você e seu irmão?
Eu, meu irmão e o Marcos.
A mesma receita, é a mesma
Mesma.
receita desde que saiu lá da sua casa.
Mesma
A
receita.
mesma, vocês.
A única coisa que a gente fez foi que o brownie ia num padrão de. A gente vendia 60 gramas, só que ele ia como se fosse 80 gramas, né? Ele ia muito
Entendi,
a mais.
entendi.
E é aí que. Lá atrás, lembra que eu falei que meu irmão é super metódico?
Sim.
Então aí nisso ele. Vamos reajustar, vamos reajustar. Quando você faz isso, você vê o dinheiro que você tá jogando fora,
Olha,
né? Vamos
gente.
ajustar para 60, porque a gente vende 60
Não,
gramas.
vocês sem noção nenhuma assim de culinária,
É,
né?
não.
Tipo, ninguém foi, ah, eu sempre cozinhei,
Não,
não,
não.
né?
Eu sempre cozinhei, mas assim, brincando em casa, né? Fazer alguma coisa ou
Sim.
outra. Ah, quero comer um fish and chips, né? Aquele peixe batata frita lá
Sim.
dos ingleses. Cara, eu ia lá e fazia,
Mas
mas
nada de ser,
nada não.
nossa, faço doce, ou a família que incentivou
Não,
da
não.
avó que vem. Aí, beleza, e começou a produção, aí você tinha o cursinho, aí você começou a
Cursinho.
pegar outros
É,
lugares para
isso.
revender.
Aí começou. Eu falei, agora a gente vai enricar, né? Agora o negócio vai deslanchar. Só que
Sempre
não.
acreditou,
Sempre,
Japa?
sempre. Assim, aí eu saía eu e o Marcos, assim, ia vender. Chegava num, sei lá, restaurante, bar. A galera ria. Falava, bicho. Não tem, o cara nem queria abrir, né? Porque era uma embalagem de plástico, adesivadazinha assim, e o cara falava, não, não quero. Nem abria.
Ah, é?
É, não abria. Eu já cheguei em lugar que o cara falava, não quero. E eu chegava, pé da vida, falava, bicho, um dia esse cara vai me ligar, vai pedir, vai não sei
A raiva, ela
o quê. É,
motiva.
motiva.
Ela motiva. Tipo, a raiva de você vai
Sempre
ver, então,
canalizei
você
pra
vai
esse
ver.
lado de tipo, né? Vamos em
Sim.
frente, vamos
Aham, uhum,
lá, tenta
deixa
crescer.
o canal Mente Nutrida aqui. Aquelas pessoas que não me retornam, sabe? Deixa crescer, pra você ver como que vai ser,
Mas
né?
é mesmo.
Você tem que acreditar, né?
Com certeza.
E se, tipo, alguma vez você se sentiu desestimulado de ter um não? Ou de. Você sentia vergonha de ter que vender para pessoas, assim?
Não.
Você nunca teve vergonha?
Nunca tive vergonha. Sempre chegava. Eu sempre fui muito.
Ah, quer ir? Esse não era,
Não,
tipo, triste
é, eu
pra
ia no
você?
caso dos meus pais, né? Por exemplo, na frente do Sigma. Aí eu ficava vendendo lá. Aí uma vez eu botando guardando as coisas dentro do carro dos meus pais. O menino falou, tio, você é rico, você tem esse carro aí.
Tipo, o que você tá
Falei, como é que você
fazendo?
tá vendendo? Por que você tá vendendo? Você já tem.
Ah.
Aí eu falei, não, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aqui é o carro dos meus pais e tal. Eu tô vendendo porque eu tô juntando dinheiro, não sei o quê. Fui explicando pra eles, né?
Nossa, então
Mas.
isso que é o mais interessante de
É.
você, tipo, porque você tem uma família de condições e você foi por conta própria querer crescer sozinho, não
E
dependendo dos
graças a Deus meus
pais.
pais chegaram a, como falo, sempre deixaram isso muito claro. Com 18 anos, cada um com suas próprias pernas. Vou estar aqui dando apoio e tudo mais, mas é cada um com suas próprias pernas. Graças a Deus
Mas
teve
também
isso.
vocês têm também, os três têm essa mentalidade
Tem.
mais independente, porque tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm.
Os três.
Vocês não, vocês tipo já se arranjaram, né?
Isso.
Aí vamos lá, mais um passo então da Ouro Preto. Começou a Quando que você começou a ver a necessidade de ter funcionário para te ajudar na fazer as
Foi nisso.
receitas?
A gente estava na lojinha pequena, e aí eu e o Marcos saímos para vender, aí depois aí a gente foi, meu irmão fazendo produção, o Marcos também na produção, eu também caindo para dentro da produção. E eu sempre falando para eles, gente, vamos sair do operacional, vamos sair do operacional, vamos começar a delegar função aqui dentro, pra gente começar a pensar de uma forma melhor, porque, cara, você fica lá batendo massa. Eu tenho calo até hoje, não é de malhação não, é de ficar batendo massa.
Aqueles crossfiteiros, não, é de.
Né? Então assim, vamos largar um pouco dessa parte do operacional e vamos começar a pensar mais estratégico. Tipo, não largar 100% porque não tinha como, né? Não tinha como, porque a empresa era muito pequena. É, a quantidade de brownie às vezes assim não era, não justificava esse talvez a minha fala foi um pouco, né, exagerada, mas assim, vamos delegar algumas funções, né?
Sim.
O
Porque
que
esse também pode ser o erro de alguns empresários, né? Tipo,
é.
já não querer mais, ah, já tô rico. Aí não quer
Isso.
fazer
Não,
mais.
Deus me livre.
E aí, tipo, entrega a empresa e aí, tipo, tudo que fez, o que suou, a camisa,
Já era.
vai por água
Outra,
abaixo,
já era.
né?
Hoje em dia a gente delega bem mais funções, né? São 18, 19 cabeças.
Nossa, né? Que legal. É. Aí vamos, eu tenho que te ficar puxando. É. Aí você contratou lá uma pessoa.
É, aí a gente não tirava dinheiro, tá? A gente ficava assim.
Então, isso era uma coisa que eu queria juntando. Te perguntar. Olha que interessante, galera. Eles nunca usaram, nunca não, né? Até esse momento, usaram o dinheiro da empresa. Uhum. Porque você poderia já comprar seu carro, já tipo, ah, tô rico. E não.
Não.
Você sempre foi vivendo lá com, ah, não, vamos tirar isso. Então, como que você... tinha o dinheiro?
Aí, então... Aí,
vivia com mínimo?
A gente nunca botou mais nada, só 300 reais.
Tá? Caramba!
300 reais, esses 300 reais hoje em dia, né?
O que você investiu foi, tipo, girando, então.
Girando.
Que cenzinho que tava lá naquela gavetinha bem investida, hein?
Devia ter investido mais, né?
Olha!
Mas, assim, isso é tudo muito pulso firme, né, do meu irmão. Ele é muito metódico.
Ele é que é o mais organizado.
Nossa.
Você cara, seria o quê? É fera, mais, é o que fala mais?
Eu sou o cara do comercial, né?
Ah,
aquele
tá.
Cara do comercial que sai, vende, aí quando chega no, na empresa, fala, pô, mas tu não fez... Tu vendeu e empatou, cara. Que merda tu fez?
Vocês formam, então, uma boa equipe,
é,
né?
Uh-huh.
Porque são, tipo, cabeças diferentes.
Desde pequenininho juntos, assim, né?
E isso é legal.
Tudo junto.
Que massa. É, vamos lá, deixa eu ver. Eu tô controlando aqui o tempo, ó. Vamos fazer um resumão do grande
Bora.
Finale. Quando foi que a empresa que vocês pegaram e falaram, gente, a Ouro Preto...
Foi quando a gente começou, eu, assim, né? A gente começou a colocar... Aí, nisso, calma, a gente começou a botar nas escolas e tudo mais.
Ah,
e,
tá.
E foi crescendo, compramos uma máquina, uma embaladora, que hoje em dia é essa aqui, porque antigamente era no plástico, papel celofone e adesivos. Aí, beleza, a empresa foi indo, a gente saiu desse local... Foi pra uma loja.
Sempre revendendo, né? Você sempre foi.
Sempre indo de escola, em pontos, padaria, né?
Padarias.
Sempre foi girando.
Legal. E a galera sempre pedindo mais, ou seja, era um produto super bem aceito.
Nunca deixando de atender cliente, né? Cliente, assim, fazendo de tudo pra estar com os caras ali, porque querendo ou não, o B2B é muito disso, né? Eu dependo daquele ponto de venda ali pra estar me ajudando.
Sim.
Então, nesses negócios que eu fui fazendo muitos amigos também, né? Os donos, assim, foram
networking, né?
É, graças a Deus. E aí, quando a gente virou a chave mesmo, foi quando a gente começou a mandar pra São Paulo, Minas.
Nossa, né? Então vai pra outros estados?
Vai. A gente manda pra três cidades de São Paulo, Cotia, Sorocaba
e Marília.
Mas como
que você conseguiu?
Cara, eu fui correndo atrás de distribuidores, negociando. Né? Esse é o meu papel dentro da empresa, fazer essas coisas. Fui fazendo isso, achando distribuidores. Eu tenho contato engajado com o pessoal no Sul, tem o pessoal no Rio de Janeiro, tudo. Maceió, tudo.
Meu Deus, que legal! Aí, caraca! Você tem algum sonho da Ouro Preto estar em algum lugar específico, assim? Tipo.
McDonald's.
Ah, é? É difícil?
McDonald's, Subway.
Ah, como é que faz?
Eu tenho que virar tipo uma lacra da vida. Uma balduco, né?
Caraca! Imagina! Mas você acredita nisso?
Acredito, claro.
Olha aí.
Eu sei que daqui a um tempo a gente vai estar no Brasil inteiro, começando a voltar para a América do Sul.
Gente! E você foi inovando, né?
Inovando.
Porque qual foi o primeiro?
Foi o tradicional. O primeiro foi o tradicional.
Esse aqui.
Uhum.
Aí depois.
E a gente já tinha um de doce de leite e de avelã. Só que como era na embalagem de celofane e era um adesivo, a gente não conseguia, porque o adesivo era um padrão, como se fosse esse do tradicional aí. Era esse padrão aí, do tradicional, só que adesivado. Era um adesivo cortadinho na logo.
Entendi.
E aí a gente meio que não vendia esses dois, né? Quando a gente colocou a máquina Flowpack, aí o negócio foi.
É?
Aí você tem um mix de produtos, ajuda muito, né?
Aí
primeiro
esse
veio
esses
três, foram esses
eu
três.
Eu nunca experimentei.
Primeiro foram esses três.
Cappuccino eu gostei muito.
Depois veio o alfajor e depois o cappuccino.
Ah, você tá me devendo o fit, hein? Tô. Vai rolar?
Vai rolar.
Vai rolar mesmo?
Vai rolar o brownie fit, vai
rolar.
Sem açúcar, sem lactose e É zero açúcar, zero lactose, zero glúten.
Gente, olha aí.
Já tá na mão.
Caraca.
E aquela conversa que a gente teve lá na fábrica, da barrinha proteica.
Pois é.
E graças a Deus, acertei ela agora.
Acertou? Acertei. Cara, imagina, pega esse ouro preto sem açúcar e com proteína. É a Nutripira, né? Porque eu amo tudo que
não,
é com proteína.
Não, mas essa, a barrinha proteica, ela é de tâmara, castanha de caju, cacau,
é, que é o que você tá
amêndoa.
Tentando.
É, tâmara, castanha de caju, cacau. Tâmara, calma. Tâmara, castanha de caju, cacau, amêndoa e uma proteína.
E uma proteína, aí.
É, zero adição de...
De açúcar.
De açúcar, zero adição de conservantes, zero glúten.
Super natural.
Zero lactose.
Essa daí eu tô louca pra experimentar.
É.
Japa, eu tô muito feliz, assim, de você estar aqui, tão jovem, de você ter contado sua história. Muitos insights, muita mente nutrida. É... Nossa.
Calma, deixa eu... É, que a gente acabou... A gente ficou muito no início,
é,
né?
É, verdade.
Deixa eu falar aqui. É, a gente começou lá atrás fazendo...
É que o início é tão bom, né?
É.
Que é pra você olhar pra trás e falar, caraca... Foi dali. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas veem só a ponta do iceberg.
E a gente sempre sonhou, sempre enxergava isso, né? Tipo, eu ainda não cheguei onde eu enxergo. Eu não cheguei onde eu enxergo.
E você pode falar o que você enxerga?
Cara, então é o que eu te falei, né?
Tá na América do Sul, tá no McDonald's, tá
mundo,
no Subway.
É mundo, né? Eu sei disso porque eu já vi empresas que fizeram
lógico,
isso.
Lógico,
né?
Porque...
Mas desde lá no início, na varanda da casa dos meus pais, eu sabia que a gente ia chegar.
Mas por que, Japa? Agora me motive.
Por quê?
Por que que você acreditava tanto que ia dar certo?
Não sei, eu sempre olhei pro produto, sempre vi as pessoas comentando e tal. Falei, cara, a gente dá pra construir algo legal aqui, né?
E o seu irmão também sempre teve essa mesma crença.
E meu irmão, ele é louco por doce, né? Meu irmão é louco. Eu não, já não sou.
Vocês comem muito?
Eu já não sou, mas eu como todo dia um tradicional ou um alfajor.
Caraca, porque tá na cara, né?
Na
não
cara,
tem como.
Eu não jogo, não jogo.
Nossa, você vai experimentar, você vai amar. O que você queria falar do...
É, então, desde lá de trás, assim, a gente acreditava, né? Então, a gente saiu de uma produção de 20 brownies por dia, passando pra 40, 50, 100, 200, 300... Hoje em dia são 8 mil brownies produzidos diariamente.
8
de segunda
mil
a sexta.
Por dia, de segunda a sexta-feira, com 19 funcionários. Vocês estão lá no mesmo local, não?
Mesmo local, mas já buscando...
Aquele que eu conheci, você tá lá, né?
Naquele mesmo.
Naquela fábrica.
150, 180 metros quadrados.
Né? É isso. Ah, então você saiu daquele de 50 metros e foi pra esse outro de 180.
É.
E que mais?
E agora buscando um galpão aí, né? Porque...
Você quer um... Precisa?
Precisa. E ainda mais com a criação da nova marca, né? Eu não poderia nem estar falando isso aqui, mas já contando um spoiler,
dá
né?
Dá um spoiler pra eles.
Já dando um spoiler, né? Então, com as barras proteicas...
Você acha que sai quando? Esse ano?
Era pra sair esse ano. Já mandou desenvolver marca, tudo, né?
Nossa, esse vai ser mara.
Esse vai.
Porque tá, né? A galera tá buscando,
cara,
tipo...
Denise, esse vai... Se eu não fiquei rico agora, eu vou ficar.
Você acha que esse... Você acha não, né? Que, ó, o Marcelo me ensina tanta coisa, né? Ele falou, eu odeio pessoas que falam, eu acho. Ou você tem certeza, ou você não tem, né? Então não é você acha.
É certeza. É um produto que vai ser...
Maravilhoso.
Igual esse alfajor aí. A gente ficou um ano em cima dele.
Qual?
O alfajor. Esse aqui, ó.
Esse eu gostei muito também.
Esse a gente ficou um ano em cima. Aí, compra, traz alfajor. Um amigo nosso lá faz medicina na Argentina. Trouxe alfajor. A gente começou a comer. Começou a comer os alfajores daqui. Falou, cara, dá pra fazer melhor. E aí foi. Um alfajor com doce de leite padrão uruguaio. 3 camadas de bolacha, 2 de doce de leite.
Com o toque ouro preto, sempre tem esse toque ouro preto? Que legal, da sua irmã. Qual que é o nome da irmã?
Júlia.
Júlia.
Mas esse aí foi minha autoria, esse daí eu bato no peito. Esse aí foi
cara, assim. Que legal. Ó, deixa eu te fazer só umas últimas perguntas, assim. Você sempre acreditou, então isso é muito importante para o início de qualquer projeto, né? Qualquer coisa que você tem em mente é você acreditar. Você tinha um plano B, se desse errado?
Não.
Isso é muito importante.
Nunca tive.
O plano B, ele faz você... Olha aí.
Nunca tive plano B, até
você
hoje.
Nunca teve, tá? Então, se eu não conseguir isso, então eu vou fazer a faculdade que meu pai tanto quis. Não tinha esse plano B.
Eu fiz a faculdade, né?
Você fez, então?
Fiz, formei.
Fez o quê?
Fiz administração.
Ah, então seu
aí,
pai tá feliz.
Nossa, meu pai ficou feliz demais quando eu fui apresentar o TCC, que a diretora me chamou pra dar palestra,
tá
né?
Pronto, o paizão tá feliz, pelo menos o diploma tem.
É.
E da área, né? Você administração, pelo menos não fez na farmácia.
Mas
né?
Nunca tive plano B, nunca trabalhei, não tenho carteira assinada, nunca...
Caramba!
É.
O plano B eu perguntei porque o plano B ele é muito importante. Porque quando você tem esse plano B, qualquer momento de dificuldade, de fracasso, você pula fora e vai pro plano B. Então você não tinha, era aquilo e era aquilo, né? Maravilhoso. Uhum. Japa, tem alguma frase ou alguma coisa que você poderia passar para pessoas que estão começando agora, que têm medo de ser autônomo, né? Que hoje, principalmente em Brasília, a gente está numa cidade que as pessoas querem somente passar em concurso público por conta da estabilidade financeira, isso, né? E esquecem de ver também o lado do... Sabe o que eu penso dessa parte da estabilidade financeira? Foi até eu falei com uma colega nisso. Eu falei, cara, com quantos anos você vai se aposentar? Um homem se aposenta o quê? Com 70 anos.
Acho que é
70. Isso se tiver aposentadoria na nossa época. Mas vamos pegar 70. Vamos pegar 65, vai. Você passou no concurso com 30 anos. Dos 30 aos 65, você vai esperar ansiosamente para você se aposentar? Você vai viver uma vida trabalhando num emprego que você não gosta, com um chefe que você não gosta, odiando segunda a sexta, gostando só do sábado e metade do domingo, porque aí o finalzinho do domingo já é um horror. Só porque você está pensando na sua aposentadoria?
Não é, né?
Né? De vez de você viver esses 30 anos fazendo o que você gosta, né? Ganhando dinheiro com o que você ama, porque a aposentadoria... Bela merda, né? Porque você vai ter conquistado muito pra você poder se aposentar, talvez, porque autônomo nem se aposenta, né?
Exato. Eu acho até um pouco perigoso, eu vou falar aqui, né? Mas é tipo, o que eu falaria era trabalho, 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 né? Eu não sou aquele cara que gosta de acordar cedo, né? Mas assim, mas sempre quando eu acordo eu vou pra...
Você acorda
pra
que
matar
horas?
Leão. Ah, umas 8, 9.
Pô.
Dependendo, né?
Ah, de boa.
Mas assim, tem épocas, por exemplo, quando eu tô rodando com um vendedor que eu acordo mais cedo. Tem que acordar mais cedo, umas 7, 6, entendeu? Que eu já
de
vou
boa.
Me preparando. Mas o horário que eu gosto de acordar é 9, 8, 9 horas.
Tá.
Mas já acordo e, tipo, vou pra matar o leão, né? Vou pra guerra. E assim, a frase que eu teria pra dizer era trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar assim, cara, corre. Às vezes a pessoa não nasceu com perfil pra empreender.
Sim.
Né?
Sim.
E às vezes, ainda mais com essas questões midiáticas, né? Ah, você tem que fazer isso, vem pro meu curso, né?
Isso
é muito perigoso. Né?
Sim.
E às vezes a pessoa tem que trabalhar, às vezes assim, o que daria certo pra ela? Ela ter alguém ali como chefe. Ou então tá num concurso público e tudo mais.
Ou fazer algo, algum concurso, alguma coisa que goste do que faz.
Exato.
Porque eu entrevistei a Pamela, né? Uma policial, policial rodoviária. E eu até falei pra ela, cara, hoje o que mais tem são as pessoas querendo passar num concurso de polícia sem ter aptidão nenhuma pra ser polícia. Eles só estão pensando na porcaria do salário. Gente, e aí? São
e
os
status,
policiais.
Né? Porque aqui em Brasília tem status.
E status. Então, ou seja, é o policial que vai estar cuidando da população que não gosta do que faz. Só tá pensando no salário. Então, assim, eu não acho certo você passar num concurso pensando só no seu salário, porque você vai ter uma vida inteira até você se aposentar. E aí? Então, preste alguma coisa da sua área, faça alguma coisa da sua área, trabalhe numa empresa, tenha um chefe, mas trabalhe com o que você gosta.
Exato.
Porque senão vai dar merda, que nem deu lá na farmácia, lembra?
Exato.
Só que tem gente segurando essa merda até hoje, não consegue...
Isso é verdade.
Entendeu?
Com certeza.
Japa, um prazer. Pena, né? Cara, era pra gente estar falando mais agora da empresa hoje, mas o que eu queria trazer pra galera é a história, é o que você não vê embaixo do iceberg. Porque todo mundo te conhece hoje, empresário de sucesso, super jovem.
Com Brown em todos os lugares.
Brown em todos os lugares. Mas e aí? Onde que começou? Como é que foi? Né? Ou se não falando, porque pode até as pessoas pensarem, mas ele já vem de família com condições. Sempre tem uma desculpa.
Já falaram isso, mas eu sei que no fundo não foi isso.
Nem te toca, porque você sabe qual é a verdade sua, né?
R$300, né? Que viraram, né?
Então, pode ser que a sua família, tendo condições, nem financeira, mas você sabendo a família que você tem, tenha tido... dado pra você um apoio.
Mais segurança.
Mais segurança. Tipo assim, cara, eu tenho minha família aqui.
Com certeza. Você
tem pessoas que te amam próximo a você. Que talvez foi o que te fez realmente pra frente. Mas se você não tivesse sua força de vontade, você não estaria
onde
você tá hoje.
É verdade.
Né, não? Mais alguma coisa para dizer?
Não, acho que não.
Tô muito feliz. Gente, deixa eu ver qual que eu vou. Eu vou pegar o de doce de leite. Olha aqui. Maravilhoso. Tem lá na academia, lá na UR Fit, sempre tem, né,
Sempre
Japa?
tem.
Olha aqui.
E a galera cai matando, graças a Deus. É bom,
Esse é
né?
o meu predileto.
É?
Nossa, o de doce de leite é maravilhoso, gente.
Então você nunca comeu alfajor?
Já comi. Gosto também,
Ah,
mas
você falou, na verdade.
esse daqui é maravilhoso. Um beijo pra vocês. Não esquece de curtir. Deixa aqui no comentário se você já comeu Ouro Preto, se você gosta. E até a próxima. Um beijo. Tchau.
Tchau.